Bom dia, amados. Bem-vindos mais uma vez. Estamos aqui para dar continuidade. Muito importante a presença de cada um aqui. Você não é só um ouvinte, você é um participante. O ambiente depende de cada um. E a capacidade de Deus revelar para nós, né? Depende de cada um que está aqui. Nós estamos em 2 Crônicas 20. Se tem alguém que não pegou a nossa folhinha de esboço, não tem muita informação nessa folha, mas é um esboço que você pode usar para seguir a sequência do estudo. Está aqui nessa cadeira. Estamos em 2 Crônicas 20, falando sobre essa grande intervenção de Deus na vida, na nação de Israel. Estamos fazendo a aplicação desse momento de crise como uma crise na nossa vida, pode ser individual, pode ser na família, pode ser na igreja, pode ser num lugar específico, mas também pode ser num conjunto maior. Na verdade, as histórias do povo de Deus no Velho Testamento representam não só uma igreja, uma parte do povo de Deus, representa todo o povo de Deus. Então, a melhor aplicação que nós podemos fazer é a igreja como todo. Mas existem, né, nós podemos tranquilamente aplicar para situações individuais também. Então, nós não vamos falar ainda, né, nós falamos domingo passado, esse domingo também, sobre a oração. Nós estamos falando sobre a oração. Se você está acompanhando no esboço, né, o número 3, a oração de Josafá. Domingo passado nós falamos aqui sobre quem é Deus. Ele começa na oração falando sobre quem é Deus. Como a gente tem falado, Deus não precisa saber quem é Deus. Você está falando com Deus, não tem necessidade de você explicar para Deus quem é Deus. Ele já sabe quem ele é. Mas essa afirmação na oração faz bem para nós. Quando nós afirmamos quem Deus é, isso muda a nossa posição, muda a nossa situação, a nossa maneira de ver as coisas, né? Então, vamos reler esse início da oração, a partir do versículo 5. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do átrio novo, e disse: Ó Senhor Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Então aqui nós temos esses dois primeiros pontos, né? Quem é Deus? Ele é Deus de nossos pais e ele é Deus nos céus. A minha tradução aqui fala tu dominas como uma afirmação, mas outras colocam como pergunta. Não é o Senhor, não és tu que dominas, que governas sobre todos os reinos? Então ele é um Deus que governa as nações, não só o povo de Deus, não só a igreja, ele governa todas as nações. Não és tu que governas sobre os reinos dos povos? Na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Então, quarto, que ele é o Todo-Poderoso. Então, na oração, ele começa a oração falando sobre quem é Deus, e ele faz, né, pelo menos eu estou encontrando aqui, quatro aspectos dessa afirmação sobre quem Deus é. Ele é Deus de nossos pais, só lembrando rapidamente, alguns não estavam domingo passado também, Deus de nossos pais nos coloca dentro da história. Quando nós falamos com Deus, nós não estamos falando sobre uma situação avulsa, de repente Deus tem que se interessar e intervir na minha vida. E quem sou eu? Eu faço parte de uma sequência histórica. Então, isso é muito importante, por isso que a gente lê a Bíblia, não só para saber quem Deus é. A Bíblia fala muito sobre quem Deus é, mas a Bíblia fala muito sobre quem é o povo. Quem que é o povo de Deus? Quem era no Velho Testamento? Como que Deus veio trabalhando com o povo? Eu não caí de paraquedas na história. Deus não começou a agir na minha vida na minha geração, Deus vem trabalhando desde o início, então eu preciso saber, para saber quem Deus é, eu preciso saber a história, porque é o Deus de nossos pais. Né? Então, eu entrei na história, pela graça de Deus, eu fui, como o Novo Testamento fala, nós somos enxertados, nós não éramos daquele povo que seria considerado o povo de Deus, povo judeu, nós não éramos daquele povo, mas nós nos tornamos parte do povo de Deus, então fomos enxertados. Ele é o Deus dos céus, isso é uma afirmação. O que significa isso? Significa que ele está, é como falar assim, o centro de poder do Brasil está em Brasília, o centro de poder dos Estados Unidos está em Washington, o centro de poder do universo está nos céus, né? Deus é aquele que está nos céus, ele está no centro de todo o poder, é uma coisa óbvia, todo mundo sabe disso, mas como eu tenho falado, assim, a gente, quando está no meio do problema, a gente não consegue ver a grandeza de Deus, a gente vê a grandeza do problema. Então, a oração, na oração, a gente começa a falar da grandeza de Deus por causa de nós, não é por causa de Deus. A gente começa a falar da grandeza de Deus porque eu preciso rever essa grandeza, eu preciso ver que Ele é o Deus que controla todas as coisas. E esse aspecto, eu quero voltar bastante nesse ponto aqui, que Deus é aquele que governa todas as nações. Isso também não é novidade, não é uma coisa impressionante que eu estou falando com vocês, mas é uma coisa que a gente precisa saber. Geralmente nós não entendemos as implicações disso. Vou voltar várias vezes a esse aspecto, assim, que Deus é aquele que governa as nações. Falamos sobre isso já domingo passado, que o reino de Deus, quando nós falamos em reino de Deus, nós estamos falando sobre a promessa de Deus que vem desde a antiguidade, de que um dia Deus vai de fato governar sobre todas as nações. Vamos só pensar sobre isso. Deus hoje governa sobre todas as nações. Isso significa, nada acontece. Josafá estava enfrentando uma grande coligação entre pelo menos três povos diferentes que se juntaram e vieram contra Israel. Mas ele está dizendo, Deus, não é o Senhor que domina todas as nações? Não é o Senhor que está no controle? Como é que esse povo veio contra nós? Quem que permitiu? Como é que está acontecendo isso? Então ele está afirmando que Deus é quem governa todas as coisas. Se esse grande exército veio contra eles, não foi porque escapou, porque Deus não sabia o que ia acontecer, porque de repente Deus perdeu as rédeas, Deus não estava governando, Deus deu um cochilo. Não tem nada disso. Deus é quem governa as nações. Nós sabemos que hoje tem uma outra força influenciando todas as nações, que é o príncipe deste mundo. Então existe, assim, quem que governa? É Satanás ou é Deus? Então nós sabemos que Deus está acima de Satanás, Satanás não pode fazer nada, mesmo hoje que Deus não está controlando todas as nações. Mesmo assim, Satanás não pode fazer nada sem a permissão de Deus. Ou em qualquer momento Deus pode intervir. Qualquer momento Deus pode intervir, mesmo agora. Porém, ele não é reconhecido. Deus é o Deus que governa as nações, ele tem a última palavra, ele pode intervir a hora que ele quiser, porém, como todos nós sabemos, as nações, a nossa nação, qualquer outra nação, não está sendo governada de fato por Deus em todas as coisas, porque as pessoas que governam as nações não reconhecem a Deus. A população não reconhece a Deus. Então Deus não governa como ele deseja governar. Fato, isso nós sabemos. Mas nós também sabemos que um dia Jesus vai voltar e vai estabelecer o seu reino sobre todas as nações. Então, quando nós oramos assim, Deus, o Senhor está nos céus, é o Senhor que manda, o Senhor não permite nada, que assim, nada acontece sem a tua permissão. Nós estamos dizendo, o Senhor governa, mas de fato, muita coisa está acontecendo que não é do jeito que o Senhor quer, mas um dia o teu reino virá de fato sobre a terra. Mas antes desse dia, existem momentos de intervenção, o povo de Deus, nós, existimos na terra com uma finalidade. A igreja durante séculos está falando, nós existimos, a igreja existe, nós somos povo de Deus, para um dia ir para o céu. Todo mundo está pensando que o nosso objetivo, a razão da nossa salvação, é que nós vamos sair dessa terra, nós vamos deixar essa terra pegar fogo, ser destruído por Satanás, e nós vamos embora. E a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que o reino de Deus virá para a terra. Quer fazer uma pergunta?
Posso?
Pode.
Não seguiam por Deus, assim, pelos príncipes das trevas, e Deus já não resolve isso.
Então, essa é uma pergunta lógica, mas é uma pergunta que eu precisaria levar bastante tempo para mostrar exatamente como Deus vai fazer as coisas. Mas, basicamente, Ele vai fazer isso, né, um dia, é Jesus que vai voltar, é Ele que vai ter a vitória final contra Satanás, mas é isso que eu estou colocando. Hoje, a igreja existe não com essa finalidade de que nós temos que estar aqui esperando a hora de ir embora para o céu. Nós temos que estar aqui buscando a vinda do reino de Deus para a terra. Então, simplificando o máximo que posso para dar uma resposta rápida, Deus vai ser mais glorificado sendo vitorioso através desse povinho fraco que somos nós. Ele poderia fazer isso que você está falando. Ele poderia tirar Satanás e falar assim, ó, acabou a brincadeira, eu que mando, não tem mais, né, eu não preciso deixar você mais um minuto aqui. Só que ele vai ser mais glorificado através de ganhar a vitória por meio da igreja. Ok? Então, a igreja tem esse chamamento. A gente pergunta, junto com Josafá. Josafá, ele está perguntando. Ele tem revelação, nós vamos aprender muita coisa, nós podemos aprender muita coisa pela oração de Josafá, mas Josafá também, lembra, Josafá teve medo e Josafá ele tá fazendo perguntas. Deus, não é o Senhor que governa? Mais ou menos Josafá está fazendo essa pergunta. Por que o Senhor não dá um jeito? Por que, que esse grande exército está vindo contra nós, sendo que o Senhor deu essa terra para nós? Ele vai falar várias coisas aqui. Então, a resposta que todos nós precisamos entender nas nossas pequenas crises, nas grandes, nas individuais, naquelas que envolvem toda a igreja, nós precisamos entender, como nós terminamos domingo passado, falando, Deus vai ser glorificado antes daquela glória final, ainda não é a hora que Deus vai ser coroado rei de toda a terra, ainda não é, mas em pontos, em momentos específicos, como nesse aqui, a história aqui, se você ler na frente, a história aqui é uma vitória fantástica de Deus sobre Satanás. Todo o exército de Satanás, vamos chamar assim, todo esse exército que veio contra Josafá, eles se mataram um ao outro e Deus ganhou uma vitória fantástica aqui. Mas não foi a vitória final. Depois disso, Satanás se levantou de novo. Mas são momentos, são testemunhos, são incidentes em que Deus afirma, eu sou rei, e um dia esse reinado virá de forma definitiva, ok? Um dia virá definitiva, mas até aquele dia, nós não estamos aqui esperando, ó Deus, não tem nada, que a gente pode fazer? É Satanás que governa mesmo, o mundo vai ficar cada vez pior, vai mesmo, vai ficar cada vez pior, mas no meio desse ficar pior, o reino de Deus vem se revelando. Há momentos, há crises, pequenininhas crises na minha vida individual, na minha família. Quem que vai tomar conhecimento de uma vitória na minha família? Não importa. Deus, em pequenas coisas e em grandes coisas, Deus revela o seu reino quando ele triunfa no meio da nossa fraqueza. Então, Essa é a chave aqui. Então, Deus é aquele que governa todas as nações e Ele nos colocou, nos chamou, nos separou no meio da terra com essa finalidade de mostrar, até aquele dia final, Ele vai mostrando pequenos prenúncios, pequenos vislumbres daquilo que vai acontecer no fim. Então, a grande vitória final é só quando Jesus voltar. Mas muitas vitórias serão ganhas até aquele dia para mostrar como Ele é vitorioso. Então, Ele é o Deus que governa as nações e Ele é o Deus Todo-Poderoso. Rapidinho, que nós temos outras coisas para ver hoje, mas eu queria que vocês vissem um dos princípios para orar, que com essa oração de Josafá, e como várias outras orações na Bíblia, a gente quer aprender a orar. Amém? Alguém quer aprender a orar? Alguém acha que já sabe orar? Nós precisamos aprender a orar. E, como eu falei, as orações na Bíblia, elas nos mostram princípios para que a gente aprenda a orar, não seguindo necessariamente palavra por palavra. Em alguns momentos, se Deus te colocar numa situação, você lembrar da oração de Josafá, você pode pegar essa oração, não é errado você pegar essa oração, ou até uma oração, tem artigos, né, no Arauto que a gente publica, às vezes a pessoa coloca uma oração no final do artigo, você pode pegar a oração, se aquela oração expressa, se aquele salmo na Bíblia, ou aquela oração expressa o que você precisa, você pode repetir a oração. Mas, evidentemente, não é só para repetir, é para você aprender, é para você deixar isso fazer parte do seu espírito, para que quando você for orar, você vai usar os mesmos princípios. Tá? E Josafá, ele não é o primeiro, não foi ele que inventou. Então, eu queria mostrar, tem várias coisas aqui na oração de Josafá, que mostram que Josafá conhecia a Bíblia. Tinha Bíblia na época de Josafá? Não tinha Bíblia, mas tinha alguns livros. Tinha os livros de Moisés, já tinha acontecido várias coisas na história até esse momento. Então, Josafá conhecia as histórias, ele conhecia as escrituras que ele tinha até então. Então, isso, ele usa isso na oração dele. Não existe oração eficaz que não seja baseada na palavra de Deus. Nós não estamos simplesmente dizendo: Deus, coitadinho de mim, o Senhor me ama, o Senhor tem misericórdia. Deus é misericordioso, mas Deus, Ele age em cima de alianças, em cima de promessas, em cima de princípios. Deus, eu vou fazer uma afirmação, é lógico que a razão de Deus, né, a lógica de Deus não é igual à nossa. Mas eu quero dizer uma coisa importante para vocês. Deus é um ser racional. Por isso nós, que fomos criados à imagem de Deus, somos racionais. Se Deus não quisesse, se Deus não fosse racional, Ele não teria feito a gente racional, concorda? Ele irracional, Ele faz as coisas, né, de acordo com os caprichos, agora eu quero assim, agora eu quero assim, não tem razão de ser. Deus não teria feito a gente com uma mente para conhecer a Deus se Ele não fosse racional. Então, na oração, isso é uma coisa interessante, uma coisa que a gente precisa, evidentemente, não ter só a nossa razão humana é muito limitada, é caída, né? Nossa razão, né? Você já discutiu com alguém? Entra num debate com alguém. Em algum momento, você pode, assim, o debate vai seguindo racionalmente, mas em algum ponto a pessoa foge da lógica, não é verdade? Em algum ponto a nossa razão é muito influenciada por desejos, por maneiras de pensar, por vontades, né? Então, nossa razão, ela não é muito, muito confiável. Mas Deus é um Deus racional e Ele gosta, aqui que está o ponto, Ele gosta quando a gente chega para Ele e fala assim: Deus, eu estou pedindo uma coisa, mas não estou pedindo simplesmente porque de repente me deu vontade. Quando você pede alguma coisa de Deus, Deus tem todo o poder. Isso aqui, ninguém duvida disso aqui, do quarto aqui. Deus tem todo o poder. Ninguém pode resistir a Deus. Deus não tem, não há quem possa impedir Deus em coisa alguma. A pergunta é, mas Deus vai fazer isso? Você está doente? Deus pode me curar, mas Deus vai me curar? Não é verdade? A nossa grande pergunta é, Deus vai fazer isso? Então, quando nós conversamos com Deus, Deus gosta quando você usa argumentos. Ele gosta. Você chega para Deus e fala assim, Deus, eu estou pedindo isso e eu tenho direito de pedir isso porque é a tua palavra que o Senhor prometeu. E você vai notar aqui na oração de Josafá que ele apresenta, ele está começando aqui com quem é Deus, mas até no seu esboço, letra, né, oração de Josafá, no número 3, ele começa a letra A com quem é Deus, e depois ele usa três argumentos, né, que nós vamos seguindo esses argumentos de Josafá. Ele usa três argumentos para conversar com Deus. Ele poderia simplesmente, tem orações que fazem, Deus, tem misericórdia de mim, eu estou no apuro, por favor, me liberta. Tem oração que é assim, não tem, nem toda oração precisa talvez ter argumentos, mas Deus gosta quando você se baseia em promessas, em princípios, e quando você lembra Deus de alianças, porque Deus é um Deus de aliança. Então, isso é muito importante. Vamos só voltar para 1 Crônicas 29, uma oração de Davi. Existe muita semelhança entre a oração de Josafá e a oração de Davi. Eu penso que Josafá conhecia essa oração de Davi. Ele tinha acesso já a esses escritos. Pode ser semelhante simplesmente porque os dois estavam seguindo os mesmos princípios. Mas eu vejo muita semelhança entre essa oração de Davi em 1 Crônicas 29. Versículo 10. Louvou Deus ao Senhor perante toda a congregação, dizendo, bendito és tu, Senhor Deus. O que você encontrou aí? Como é que ele chamou Deus? Senhor Deus. Tem uma semelhança aqui, ó. Ele também, Davi está começando a orar, ele é rei de Israel, mas ele fala assim, eu estou orando, eu estou bendizendo Deus, esse Deus não começou, a história não começou comigo, eu faço parte de uma linhagem, bendito seja o Senhor Deus de nosso pai Israel. Ele está voltando para Jacó, ele poderia ter voltado para Abraão, mas ele está falando, nós somos uma nação por causa de Jacó, por causa de Israel. De eternidade em eternidade, tua é, Senhor, a grandeza, o poder, a glória e a vitória e a majestade, pois teu é tudo o que há nos céus e na terra. Então ele está afirmando aqui que Deus está no centro de poder, Deus está nos céus. Vocês entenderam? Ele não está falando assim, Deus está lá longe no céu. A questão de falar no céu, não é que está longe, não é que está invisível, não é que ele está em outro lugar. A questão, quando fala Deus está nos céus, nós estamos dizendo, ele está no centro de poder. Ele que manda. Ele está no trono. Ele é o chefão de tudo. Então, o Senhor está. Teu é tudo que tem, nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino. O que ele está falando? Teu é o reino. Não é só hoje o reino, quando Davi fez essa oração, o reino no tempo dele eram as 12 tribos de Israel. Mas Davi, como todos os que realmente tinham visão de Deus, eles não entendiam que o reino de Deus era só Israel. Eles entendiam que a nação de Israel, a herança que Deus tinha em Israel, dava a Deus o direito, a promessa futura de um dia reinar sobre toda a terra. Eu afirmei isso domingo passado. A terra lá, que até hoje está em debate, está em contenda, E que nós vamos ver, se nós tivermos alguns anos de vida ainda, não sei exatamente quando, em como essas coisas vão acontecer, mas com toda certeza nós vamos ver muitas coisas acontecendo em torno de Israel, da nação. Mas isso tem uma aplicação também para a igreja, com o povo de Deus, com uma herança espiritual também. Mas ele entendia que aquela nação, Deus ser governador total, Deus ser o Deus deles, né? Todas as outras nações, cada um tinha seu Deus. Os judeus eram um pouquinho mais arrogantes que os outros. Porque todos os outros falam assim, da Síria tinha o Deus da Síria, da Babilônia tinha o Deus da Babilônia, do Egito tinha o Deus do Egito. Agora os judeus não, o nosso Deus não é só nosso não, o nosso Deus é o Deus da terra toda. E os outros falam assim, mas por que vocês acham que o Deus de vocês é melhor do que o nosso? Cada um tem seu Deus. Não, o Deus de Israel, teu é o reino. Eles afirmavam, os profetas falavam, esse reinozinho pequenininho em Israel é uma garantia, é um começo, é uma prova de que Deus um dia vai governar sobre toda a terra. Irmãos, o que eu quero passar para vocês, eu sei que eu estou falando muita coisa que vocês já sabem, eu queria que vocês abraçassem essa ideia de que Deus não nos chamou para nos contentarmos com nossa herançazinha, que nós servimos a Deus, tem a igreja que serve a Deus, e tem o resto que tá jaz no maligno, o maligno vai tomar conta e vai acabar o mundo, e nós vamos embora para o céu. Deus nos chamou para ser o começo, a base, uma base para Deus vir para a terra e alcançar toda a terra, porque o desejo de Deus é vir para a terra. E o desejo de muito cristão é ir embora para o céu. Em algum momento nós vamos ter que chegar num acordo entre nós. Deus quer vir para a terra, a gente quer ir embora para o céu. Como que é isso? Como que nós vamos morar para sempre com Deus quando Ele quer vir para cá e a gente quer ir para lá? Ele quer vir para a terra, o anseio de Deus, leia toda a Bíblia, mas principalmente o Velho Testamento, ele mostra, Deus vai ser conhecido através da vitória, quando foi no Egito, em todos os momentos em que Deus se manifestou, eles falam assim, agora as nações vão saber, agora as nações vão reconhecer, todo mundo vai ter que realmente entender que Deus é Deus de verdade. Então, cada crise, principalmente as maiores, que Deus vai permitir vir sobre toda a terra, especificamente para a igreja, são situações em que Deus quer se revelar às nações. Um dia, todo joelho vai dobrar, nós sabemos disso. Mas hoje, na nossa vida agora, na nossa geração, existem momentos em que Deus quer se revelar. E Ele precisa de gente fraca, como eu e você. Ele precisa de um povo que vai estar em situações impossíveis para que Ele mostre essa verdade. Ok? Então, Davi está falando, teu, versículo 11, teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos, todas as nações, como chefe. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, nas tuas mãos há força e poder para engrandecer e dar força a tudo. Vocês encontram todos esses elementos nessa oração de Davi, ok? Ele está no céu, ele governa sobre todas as nações e ele tem poder sobre todas as coisas. Então, só para mostrar isso, eu não vou tomar tempo, mas vocês podem anotar Deuteronômio 4, 35 e 39. Deuteronômio 4, 35 e 39. Que ele fala assim, essas coisas que eles passaram no Egito são para mostrar que Deus é Deus no céu e Deus na terra, não tem nenhum outro. Então, essa é a parte inicial dessa oração. Voltando para 2 Crônicas 20, agora vamos adiante, versículo 7. Ó nosso Deus, outras perguntas, A oração de Josafá faz muitas perguntas. Ele está perguntando para Deus. Ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel? E não a deste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? Então aqui nós estamos agora aqui nesse ponto que é Deus da história. É o argumento 1 na letra B também, na folha. É a história de Deus com seu povo. Então ele começa a oração já falando sobre o Deus de nossos pais. Ele está já se referindo à história. Mas agora ele vai falar especificamente de vários aspectos da história. Ele vai usar isso como argumentos diante de Deus. Ele vai apresentar argumentos. Deus, por quê? Por que que o Senhor vai nos livrar? Por que que eu posso pedir que o Senhor nos livre? Se nós pudéssemos ver as crises e as lutas na nossa vida como parte de um quadro maior, nós não passamos, escutem bem, gente, nós não passamos por nenhuma luta, por nenhuma crise, só por causa de nós. Nós não passamos por nada na nossa vida tendo em, assim, Deus só está interessado em nossa história, em nosso problema, Ele vai nos livrar porque Ele nos ama, Ele é um Pai, isso tudo é verdade, mas não existe nenhuma crise na nossa vida que é só uma crise por causa de mim. O propósito de Deus é sempre em relação ao povo dele. Não existem coisas só individuais. As pessoas entendiam, os salmistas entendiam, os profetas entendiam que as coisas aconteciam por causa de um plano maior. Então, se nós pudéssemos ver isso na nossa vida diária, né, nós iríamos ver num contexto totalmente diferente. E ele diz, então, ele começa na história falando que essa terra de Israel, Deus, ele fala assim, Deus, essas nações que estavam vindo contra eles, né, eram moabitas, amonitas, né, moabitas, amonitas e parece que de Edom também, que ele fala do Monte Seir. Então, essas nações que ficavam vizinhas deles e que são as nações vizinhas até hoje, né, que estão fazendo guerra contra Israel, fala assim, Deus, mas o Senhor não expulsou as outras nações? O Senhor não nos deu essa terra? Então, ele deu uma promessa e ele expulsou as nações. E ele está falando, assim, de algo que aconteceu. Deus não é Deus para dar essa terra e depois tirar. E eu gosto de falar nisso, sim, porque se até hoje, durante alguns séculos, o povo podia até pensar, puxa, Deus prometeu a terra de Israel, mas durante séculos os judeus não tinham posse da terra deles. Durante séculos, milênios. Mas hoje nós estamos vivendo já uma situação que já tem décadas, que Deus deu a terra de volta, porque Deus fez uma promessa e Josafá está lutando, está argumentando em cima de uma promessa. O Senhor fez uma promessa, o Senhor deu essa terra, e por que então eles virão para tirar essa terra de nós? Agora, eu afirmei isso, acho que domingo passado, deixa eu repetir. Deus tem um alvo. Deus tem um alvo. Qual que é o alvo dele? Salvar muita gente e levar para o céu? Não. Qual que é o alvo de Deus? Estabelecer o reino dele na terra. Ele quer reconquistar. Ele é Senhor absoluto, ele é soberano, ele faz o que ele quer, mas Deus não é reconhecido na terra. Ele não está governando. Não é assim que Deus quer governar. Deus quer ser aceito, Deus quer ser reconhecido, Deus quer que nós o recebamos de volta. Então, Deus tem um alvo, estabelecer o reino dele na terra, porque ele vai morar na terra, ele quer morar junto conosco, então tem esse plano maravilhoso de Deus que a gente entende em toda a Bíblia, só que a igreja cristã, a igreja evangélica, perdeu muito, irmãos, perdeu muito. Nós perdemos o foco, nós perdemos a ideia. Salvação é pregada mais como uma coisa individual. Cada um é individual, né? Lógico, né? A salvação não é, o pai não pode salvar os filhos dele, não é por descendência, não é, não, assim, a salvação é individual. Mas nós temos entendido a salvação como algo assim, Deus me ama e quer me levar para o céu. Ele quer que eu seja feliz. Isso tudo faz parte, nós não temos felicidade fora do plano de Deus. Nós só vamos ser realizados e felizes dentro do plano de Deus. Mas o objetivo de Deus é estabelecer o reino dele na terra e morar conosco para sempre. É isso que ele quer. E o reino dele tem muitos desafios, não vai ser uma coisa parada, não é assim. Deus tem muitas coisas que a gente nem sabe o que, que Deus vai fazer quando ele reconquistar a terra. Ele vai ter projetos, o reino de Deus não é uma coisa sem desafio, sem interesse, sem, sabe, todo mundo lá parado, assim, né, tocando uma música, repetindo, né, as palavras, assim, isso vai fazer, nós vamos falar santo, 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 nós vamos adorar a Deus, isso tudo é muito mais maravilhoso do que a gente imagina, mas eu quero que vocês entendam, assim, que a vida eterna, a vida com Deus, é uma vida cheia de criatividade, cheia de coisas novas. Deus sempre está criando, revelando, andando. A comunhão com Deus não é assim, né? Nós estamos sentados, deitados em berço esplêndido para todo sempre, né? Só no Brasil que vai ter o berço esplêndido. Então, o que Deus quer? Ele quer estabelecer o reino dele. Agora, o que Satanás quer? Deus tem um alvo. Deus é focado. Deus nunca esquece do alvo dele. Você foi alcançado por Deus, você foi alcançado por Jesus, você foi salvo, você foi salvo para entrar nesse propósito. Você não foi salvo para simplesmente ficar esperando ir embora. Você foi salvo por um propósito. Agora, se Deus é focado, o inimigo dele também é muito focado. Satanás também não perde a visão nunca do que ele quer fazer. O que Satanás quer fazer? Ele quer impedir. E como, né, a gente tem falado, Satanás sabe que ele não vai conseguir. Eu acho que ele não é tão burro assim, né? Ele sabe que ele não vai conseguir. Deus é mais forte, um dia Deus vai vencer. Mas como ele não vai conseguir, pelo menos ele vai segurar mais um pouco, né? Ele vai segurar mais um pouco. E sempre quando, olha como Deus e Satanás são diferentes. Como Deus sabe que vai vencer, Deus não se apega, Jesus não se apegou ao trono dele, ele abriu mão. Deus abre mão, não porque está abrindo mão do propósito dele. Ele nunca abre mão do foco dele, do alvo dele. Mas Deus abre mão temporariamente para ganhar o objetivo final. E ele vai ganhar através, vitória através de derrota, vitória através de fraqueza. Agora, Satanás é o contrário, ele não abre mão nunca. Ele tem uma posição de poder que ele ganhou através da desobediência do homem, ele está nessa posição de poder, por enquanto ele não pode fazer tudo o que ele quer, mas ele tem uma posição de influência, ele está governando, ele está fazendo muita coisa contra Deus, e ele se apega, ele não solta. Esse é o espírito de Satanás desde o início. Ele quer mais, ele não abre mão, ele quer ele ser o tal, ele não serve, ele não se doa, né? Toda essa é a natureza de Satanás. E Deus não, Deus sabe o que ele quer, ele vai conseguir o que quer, mas ele alcança, ele consegue através de abrir mão, é contrário. Ele abre mão, ele doa, ele se submete, ele é derrotado em Jesus, ele foi à cruz. Ele aceita a derrota para alcançar a vitória final. Então, Satanás, o que Satanás está fazendo aqui nessa história? Ele está mandando 3 nações contra Israel para acabar com Israel, para tirar Israel da terra. E isso está acontecendo até hoje, que o Irã e todos aqueles países no Oriente Médio querem acabar com Israel para sempre. Mas também acontece no mundo espiritual. A nossa herança, nós recebemos, como Israel recebeu uma herança. Não é a herança completa. Israel nunca teve todo o reino de Deus, nem com Davi e Salomão não era toda a terra, era um pedacinho. Eles tiveram um pedacinho. Mas esse pedacinho é a base para Jesus voltar. Ele não vai voltar para a terra se não tiver essa base. Ele não vai voltar. E assim como tem essa base física da terra de Israel, tem uma base espiritual que Deus deu à igreja primitiva. Eles entraram na herança, eles tiveram um começo da herança deles, né? Nossa herança como igreja, só que Satanás, ele é focado, ele vai fazer tudo possível para tirar essa herança. Então, ele está falando assim: Deus, como que é? O Senhor lançou fora aquelas outras nações, nos deu essa terra e agora eles vão tirar da gente? Não pode ser isso. Isso não pode acontecer. E essa deve ser a nossa oração como igreja. A igreja, como Israel, perdeu, chegou ao ponto, Israel, aqui nessa parte da história, eles ainda estão com uma parte da herança. No tempo de Josafá, não são mais as 12 tribos que estão na posição certa. Só tem Judá e Benjamim e alguns remanescentes. Não é como no tempo nem de Davi. Diminuiu mais ainda. Mais para frente na história, Israel, Judá, todo o povo de Deus, foi levado ao cativeiro. Eles perderam até, eles chegaram a perder, porque eles não mantiveram a sua lealdade com Deus. Então a igreja espiritualmente também aconteceu a mesma coisa. Nós perdemos a nossa herança. Nós temos uma herança, nós somos chamados para estabelecer o reino de Deus na terra. Nós somos chamados para dizer: Satanás, nações da terra, vocês precisam reconhecer a Deus, Deus age, Deus governa. Mas qual que é o poder? O que o mundo vê? Eu tenho chamado atenção para isso, nas marchas para Jesus, nas manifestações contra aborto. Não estou falando que está tudo errado, é maravilhoso quando a igreja toma posições públicas em favor do que é certo, mas eu fico olhando para essas coisas que a igreja faz hoje e eu percebo que não é o testemunho que Deus quer. Nós não estamos manifestando aquilo que Deus quer. Nós não somos a testemunha que Deus quer na terra. Nós perdemos a nossa herança. Então, ele está falando assim: Deus, o Senhor não lançou fora essas outras nações? Como é que elas estão vindo contra nós? Ok? Então, ele está se baseando. Olha, no versículo 7, ele fala sobre a expulsão das outras nações. Ele fala sobre a promessa: não deste, essa é a promessa, o Senhor não deu essa terra à semente de Abraão, à descendência de Abraão, o Senhor deu, é uma promessa. Então ele está se baseando na promessa de Deus, naquilo que aconteceu na história, e ele vai falar um pouco mais na frente, versículo 10, ele vai falar sobre a injustiça. Porque esses povos deve ter significado espiritual em tudo isso, eu não posso nem entrar muito nessa área agora, mas tinha as nações que habitavam dentro da terra de Canaã. Foram as 7 nações, né, que foram expulsas quando Josué levou o povo a possuir a terra prometida. E tinha as outras nações que eram nas terras próximas, que são essas aqui: Moab, Amon, Edom, né? E ele está dizendo: Deus, que injustiça está sendo feita? O Senhor falou conosco, naquela época de Moisés, o Senhor falou que não era para fazer guerra nem com Moab, nem com Edom. Não era para fazer guerra com eles. Porque aquela terra que eles estavam habitando era deles. Nós não invadimos a terra deles, agora eles vêm para nos expulsar da terra. Então, é injustiça, e falamos um pouco sobre isso também domingo passado. Eu queria falar um pouco sobre essa questão de Abraão ser amigo de Deus, ok? Ele se baseia aqui na promessa de Deus a Abraão. Deus deu a terra para Abraão, E ele chama aqui, e como eu falei já, essa passagem aqui é a primeira de três na Bíblia que chama Abraão de amigo de Deus, ok? Josafá aqui foi o primeiro a usar essa expressão. Em todo o livro de Gênesis, não tem o título, conta a história de Abraão, mas não diz que Abraão era amigo de Deus. Nesse momento, Josafá está falando por revelação, ele entende que Deus tinha um relacionamento com Abraão que qualificava Abraão como amigo de Deus. E eu quero parar um pouquinho nesse ponto aqui, porque é uma coisa fantástica chamar alguém de amigo de Deus. É fantástico, vocês não acham? É tremendo. Amigo, né? Nós, um tempo atrás, né, nós fizemos uma edição da revista Impacto, colocamos na capa assim: chega de irmãos, eu quero amigo, né? Porque a gente chama todo mundo de irmão, né? Mas a gente tem poucos amigos. Então, ter irmãos e irmãs, ser a família, é coisa maravilhosa também. Só que se tornou uma coisa banal, a gente chama todo mundo de irmão, e na verdade você não tem relacionamento nenhum com a pessoa, né? E chama de irmão, irmão aqui, irmão ali, mas com quantas pessoas a gente realmente tem relacionamento? Então, ter amizade, ser amigo, né? É outra coisa e não é o primeiro ponto. Quando você conhece Jesus, você não entra num relacionamento de amigo automaticamente, tá? Isso não é o primeiro degrau do seu relacionamento com Deus. Muito pelo contrário, amigo é algo que é reservado só para quem realmente anda com Deus, né? Então, aqui ele não explica por que Abraão seria chamado de amigo. Ele só fala assim: Deus, o Senhor expulsou as nações, o Senhor deu essa terra, o Senhor garantiu que essa terra pertence aos descendentes, porque Abraão era o teu amigo. Ok? Eu acho que vou só passar as referências para vocês, porque os outros dois contextos onde fala que Abraão é amigo de Deus não revela no versículo em si, não explica muito sobre o que é ser amigo, mas eu vou te dar as referências. Uma é Isaías 41:8, e lá nesse texto de Isaías, ele está falando, sim, são uma série de capítulos, né, que começa em Isaías 40, que Deus começa a falar com Israel, como ele chama Israel de servo. Ele chama Israel de servo. Depois ele vai chamar, até quando as profecias sobre Jesus, ele chama Jesus de servo também. Então, servo não é uma palavra ruim. Mas, como eu falei, amigo é algo superior. Amigo é algo superior. Então, nesses capítulos de Isaías, ele fala bastante sobre que ele chamou Israel desde o início, mas que Abraão era o amigo de Deus. E a outra passagem está no Novo Testamento, em Tiago 2:23. Tiago 2:23, ele também, lá o contexto é o seguinte: Tiago, ele está mostrando que não só fé torna a pessoa um amigo. Ele está falando sobre fé e obras. E quem entende muito a revelação que Paulo trouxe, que nós somos não somos salvos por obras, mas salvos pela fé, tem pessoas que começam a falar assim: não, Tiago, acho que essa parte aqui, acho que nem é muito inspirado por Deus, né? Martinho Lutero mesmo tinha um problema com Tiago, e a gente tem ouvido assim de outras pessoas na história que questionam Tiago. Como que uma parte da Bíblia pode falar assim: não somos salvos pelas obras, é fé somente, né? Romanos é muito forte, Gálatas, não é por obras, não é por obras, é pela fé. Aí Tiago chega e fala assim: mas se você vê seu irmão passando falta e fala assim: vai em paz, isso não é uma coisa que vai justificar, você tem que ter obras, sua fé tem que produzir obras. E ele pega Abraão, justo Abraão, que foi o homem que não fez obras. Abraão, na história do Velho Testamento, Abraão não foi o homem da lei. O homem da lei foi Moisés. Ele pega Abraão, o homem da fé, e fala assim: Abraão também não foi justificado só pela fé. Mas Gênesis fala isso, Romanos fala isso. Como que Tiago vai contestar, vai dizer, Abraão não foi justificado somente pela fé? E ele fala assim, imagine se Deus tivesse falado assim, Abraão, leva teu filho para sacrificar, e se Abraão não fosse? Fala assim, não, Abraão foi justificado porque ele creu em Deus e a fé dele produziu obras. Então, não vou entrar nesse assunto agora, mas ele não está contradizendo Paulo, ele está dizendo a verdadeira fé produz obras. Mas é nesse contexto, em Tiago 2, 23, que ele chama Abraão do amigo de Deus. Ok? Então, a gente poderia passar muito tempo falando sobre isso, mas eu coloquei esses quatro itens aqui sobre o que torna uma pessoa amiga, né? O que é a base da amizade? Depois nós vamos ler um texto no Evangelho de João. Abraão foi considerado amigo de Deus porque ele foi um homem leal a Deus. Ele se manteve firme assim. A palavra melhor que eu acho que resume o que é amizade, quem é um verdadeiro amigo? Né? Tem elementos assim, vai ajuntando tudo, né? Mas lealdade, fidelidade, perseverança e a última que é mais, assim, dentro desse contexto, talvez seja mais importante, ele é uma pessoa de confidências. Essa palavra aqui, eu só pus uma palavra confidência, mas o amigo é aquele a quem você confidencia alguma coisa. Então, você pode dizer assim, um amigo, eu sou amigo de Deus porque Deus me curou. Eu sou amigo de Deus porque Deus me libertou. Eu sou amigo. Não, isso não torna a pessoa amiga. Concorda comigo? Não torna a pessoa amiga. Uma pessoa é amiga quando entra esses elementos aqui. Lealdade, você mantém a sua lealdade. Isso é uma coisa que nós perdemos no meio da igreja hoje. Eu quero falar assim, eu sei que não existe uma situação simples, mas eu quero que vocês reflitam sobre isso. Nós abandonamos círculos de amizades, nós abandonamos igrejas com a maior facilidade. Nós não entendemos o que é lealdade. Lealdade não é... Deus, é impossível ele errar. Ser leal com Deus, mesmo assim, não é tão simples como a gente poderia pensar. Mas ser leal a um amigo... Não é só quando o amigo está fazendo tudo certo. Ser leal é quando as coisas não vão bem, né? Quando que você conhece o amigo? Né? Quando você não está bem, todo mundo te abandona, não é isso? Quando que você conhece o amigo? Né? Então, fidelidade, lealdade, perseverança, tudo tem a ver com esses aspectos, assim, de que não é uma pessoa que... Está junto quando as coisas vão bem, não é uma pessoa só que faz o que você manda. Fidelidade tem muito a ver, porque Tiago falou da amizade de Abraão ser amigo de Deus, porque Abraão, ele fez o que Deus mandou. Mas Abraão não fez o que Deus mandou como uma lei. As pessoas, nós podemos obedecer certas coisas, Deus, eu sou muito fiel. Vou usar um exemplo comum, né? Eu sou muito fiel no dízimo, eu dou o dízimo, eu estou sempre fazendo o que é certo. Isso não é uma coisa de pouca importância. Se você é fiel em pequenas coisas, eu acho isso muito importante. Mas o que eu quero dizer é assim, isso não torna a pessoa amiga. Existem várias maneiras de obedecer. Abraão não seguiu uma lista de regras. Abraão obedeceu a Deus porque ele confiava em Deus. O que Abraão obedeceu? Quais foram, em que pontos? Depois veio a lei com Moisés, a lei é importante, precisamos entender a lei, mas Abraão começou amizade com Deus fazendo coisas específicas, tipo Deus falar assim, sai da tua terra, caramba, eu moro aqui, meus parentes estão aqui, eu tenho que ir embora daqui? E ele foi andando com Deus até o ponto de Deus poder falar com ele e me entrega seu filho. Então, as coisas que Abraão obedeceu não foram regras. Entendeu a diferença? Ele obedeceu coisas que o amigo pedia, ele confiava no amigo e fazia assim. Deus, a Bíblia em Hebreus fala que Abraão confiava que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaac. Então, ele podia oferecer Isaac porque ele confiava em Deus, ele era amigo. Então, gente, procure em que sentido Deus quer desenvolver esses aspectos na sua vida. A nossa amizade é com Deus, mas ela se evidencia nos nossos relacionamentos uns com os outros. Por isso que o casamento é importante, relacionamento de família, nós aprendemos sobre, fidelidade, lealdade, aliança, nós aprendemos na família, mas isso tem que se estender a outras pessoas, a família de Deus. Como que Deus quer que a gente haja? Nós precisamos aprender o que é a perseverança, o que é ficar junto quando as coisas vão bem, quando as coisas vão mal. O que é assumir compromissos? Compromissos não são coisas pesadas, puxa, eu tenho que fazer isso, né? É um peso. Não, se for um peso, isso aí não é relacionamento. Você mantém a sua fidelidade, sua lealdade na família de sangue, porque isso faz parte, você não quer perder aquilo, isso bate dentro da gente, mas isso tem que se tornar uma realidade na família de Deus também. Então tem pequenas coisas, nós às vezes tratamos as coisas de Deus, eu poderia dar vários exemplos, mas que Deus fale com cada um, em que maneira você vai desenvolver esses aspectos, porque não tem jeito de ser amigo de Deus se você não aprender o que é amizade, o que é aliança, o que é lealdade uns com os outros. Você não tem jeito de ter isso com Deus e não ter uns com os outros, ok? Então é muito importante isso. Mas eu queria chegar nesse último ponto da confidência. Qual das histórias... Eu não vou deixar vocês muito tempo em suspense, tá? Mas eu quero fazer a pergunta... qual das histórias que nós temos em Gênesis que você acha que evidencia que Abraão era amigo de Deus? Agora pense bem, não, para Abraão ser chamado amigo de Deus, quem poderia dizer isso? Abraão ou Deus? Quem podia falar assim, Abraão é um amigo de Deus? Abraão podia falar isso? Não. Tinha que ser Deus. Deus é quem teria que dar esse testemunho, ok? Então, qual das histórias, várias histórias de Abraão no livro de Gênesis, né? Qual das histórias em Gênesis que você acha que evidencia, que aparece mesmo? Puxa, Deus considera, não usa esse nome em Gênesis. Nenhum lugar em Gênesis fala assim, Abraão é meu amigo, Deus não fala isso lá. Mas qual das histórias que mostra que Deus considerava Abraão seu amigo? Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque, vocês lembram? Né? Gênesis 18. Lá Deus já tinha conversado com Abraão, foi lá com mais dois seres angelicais, celestiais, né? Foram três homens. E falaram sobre o nascimento de Isaac, ia acontecer, a Sara riu, tem toda aquela história no início do capítulo. Mas depois daquilo, os dois foram lá para Sodoma, que Deus tinha um outro negócio na agenda dele. A primeira coisa na agenda era falar com Abraão, os três juntos. Aí, já que nós estamos por aqui, eu tenho uma outra coisa para tratar, né? Aí mandou os dois anjos lá para Sodoma, que a história está... No próximo capítulo, né, que é Gênesis 19. E aí Deus ficou para trás, né? Os dois anjos foram e ficou Abraão e Deus. E aí tem essa frase fantástica, fantástica, que para mim é ali que está a chave. O que Deus falou ali? Eu mandei dois anjos tirar Ló, e depois, assim que tirar Ló, vou julgar Sodoma e Gomorra. Não foi isso que aconteceu? Chegou no limite. Em casa, de vez em quando, a gente pensa, Deus, eu não sei dizer, mas eu acho que o limite está chegando mais ou menos naquele ponto, não está? A Bíblia fala que quando chegar no limite, Deus vai agir. Deus fica segurando, Deus é longânimo, né? Ele tem um longo ânimo, ele aguenta muito tempo, mas chega uma hora que ele fala assim, basta, isso aqui passou dos limites, não é isso? Vocês não acham que está chegando muito próximo? Liga a televisão, qualquer dia, qualquer... Liga a televisão, escute alguma notícia. Está chegando no limite. Sodoma e Gomorra tinham chegado no limite. E Deus falou assim, chega, agora vou dar um jeito. Vou dar um jeito nisso. Mas ele mandou os dois para fazer, para executar esse juízo, e ele faz uma afirmação fantástica. Ele fala assim, eu vou fazer aquilo lá sem conversar com meu amigo antes? Ó, esse aqui, ó. Confidência. Essas outras três coisas, que poderia até colocar outras, isso aí vai preparando. Abraão foi leal, Abraão foi fiel, Abraão foi perseverante. Mas ele chegou a esse ponto que Deus falou, assim, até Deus fala, vamos ler as palavras exatas, né? Gênesis 18, ele é muito impressionante, porque no Velho Testamento a gente não tem muita indicação clara da Trindade, mas esse aqui é ele fala no versículo 18, 17, disse o Senhor, ocultarei, agora com quem que o Senhor estava conversando? Não era com Abraão, ele estava fazendo uma consulta na Trindade. Ele estava perguntando para quem? Ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as famílias da terra. Então, gente, isso é amizade. É quando chega nesse ponto. E a história a seguir também mostra a amizade que Abraão vai conversar com Deus, vai interceder a Deus, né, sobre o sobrinho dele, Ló. Então, Abraão se tornou um amigo de Deus. O amigo é aquele que recebe confidências. Isso aí todo mundo sabe que, se você quiser saber, fulano é um amigo de verdade? Ah, ele é muito bom, está sempre comigo. Mas tem uma prova muito simples. Você considera alguém como amigo? Você falaria de algo muito pessoal, algo muito íntimo? Você revelaria alguma coisa? Não só pela confiança, mas pela certeza que a pessoa vai te compreender, não é isso? Então, o amigo é aquele que recebe confidências. João, vamos terminar em João capítulo 15, e nós vamos ver que depois de 3 anos andando com os discípulos, a gente sempre fala que Jesus teve um ministério de 3 anos e meio, pelos cálculos dos evangelhos, assim. Mas os discípulos não foram, se você estudar a sequência histórica de Jesus com os discípulos, parece que levou quase 1 ano para Jesus chamar os 12 para ficarem com ele. Então, os discípulos não estiveram com Jesus durante todos os 3 anos e meio, mas eles estiveram com ele 2 anos e meio para 3 anos, uma coisa assim. Mas em João 15, versículo... Vamos começar no versículo 12. O meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos se fizerdes o que vos mando. Aí você pensa, não, amigo é aquele então que tem que ficar obedecendo ordens. Abraão obedeceu ordens, mas vocês percebem a diferença? O amigo, ele faz as coisas, não é por lei. Por que que Abraão fez as coisas que Deus queria? Por que que a fé dele produziu obras? Não porque ele estivesse cumprindo uma ordem, um mandamento. Ele fez o que Deus mandou porque ele confiava, porque Deus tinha confiança nele para falar: Abraão, faça isso, vá ali. Com qual de nós que Deus tem confiança para falar assim: abre o seu bolso, abre sua mão e ajude fulano? Com a maioria de nós ele não tem essa liberdade, porque a gente não dá para ele. Não é uma lei assim, eu tenho que dar tanto por mês do meu salário. Isso é o começo. Estou dando um exemplo, mas tem muitas outras coisas que Deus quer falar com a gente. Ele quer tocar no nosso coração. Vós sois meus amigos. Ele está falando o que aqui? Vós sois meus amigos, se faço o que vos mando. E o que ele acabou de mandar? O que é o mandamento de Jesus? Amai-vos uns aos outros. Né? Belo mandamento, né? Como é que a gente faz isso? Não é um mandamento seco, entendeu? Não é assim, um, dois, três, faça isso, leia a Bíblia, jejue. Tudo isso são disciplinas, são coisas que fazem parte da nossa vida, mas eu quero dizer que a vida cristã não é só fazer coisas, não é guardar mandamentos, é ter um relacionamento de amigo. Deus tem uma terra, tem uma parte da terra, ele é dono de tudo, ele pode ter até a inteira se ele quiser. Mas só tem um lugar que Deus pode habitar na terra, é onde as pessoas se abrem, onde as pessoas recebem. Um dia ele vai estabelecer o reino onde quer e onde não quer. Mas para Jesus vir para a terra, ele tem que ter um povo que quer. Se não tiver essa abertura, se não tiver essa amizade, Jesus não vem e o reino de Deus não vem. E as nossas crises não são para Deus nos ajudar a resolver os nossos problemas. As nossas crises, as crises coletivas, são para que Deus ganhe o nosso coração, para que Deus revele a sua natureza ao mundo, para que ele se torne o rei de todas as nações outra vez. Vocês percebem que é outra coisa, muito além do que a gente pensa? Muito além. Então, vós sois meus amigos se fizeis o que eu vos mando. Versículo 14 e versículo 15. Já não vos chamo de servos. Por quê? Qual a diferença entre servo e amigo? O amigo faz o que Deus manda. Tá certo? O servo também. Qual a diferença entre servo e amigo? O servo obedece, o amigo obedece. Os dois obedecem. Isso tem a ver com fidelidade. Fidelidade, eu sou fiel. Deus colocou um encargo na minha mão, eu sou fiel, eu não largo. Fidelidade, pode acontecer qualquer coisa, eu mantenho a minha fidelidade. Deus colocou isso nas minhas mãos, eu não largo. Fidelidade, o servo obedece, o amigo obedece. Qual a diferença? Jesus fala, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Gente, o chamado de Deus para nós, para que nós estamos estudando aqui? Para que existem essas aulas e qualquer outra coisa que vocês estiverem fazendo? Estou dando isso aqui, que nós estamos aqui agora. Mas por quê? Por que nós queremos saber? Qual que é o objetivo? Não ser servos. Nós queremos ser amigos. E o amigo sabe o que o seu Senhor faz. E como que eu vou saber o que o meu Senhor faz? Depende de mim ou depende dele? É um relacionamento, né? Lógico que depende da minha posição. Mas eu quero dizer assim, eu não vou dizer: Deus, agora eu decidi que o Senhor vai me contar tudo o que o Senhor vai fazer. Não funciona assim, né? Não sou eu que decido. Em algum momento o amigo fala assim: puxa, Deus, a história de Gênesis 18, você não tem impressão assim de que Deus quase fez um negócio sem contar para Abraão? Não foi quase? Ele estava falando com Abraão, ele mandou os dois anjos para começar o processo de trazer juízo sobre Sodoma, e aí Deus para e fala assim: peraí, eu vou fazer aquele negócio lá sem falar com Abraão? Não foi isso? Não é isso que fala? Então, não parece, eu sei que essas coisas, lógico, Deus, ele sabe o que vai fazer, assim, tudo, mas a história é contada para a gente entender que Deus ia fazer, ele tinha direito de fazer, Mas alguma coisa aconteceu no relacionamento entre Deus e Abraão que Deus falou assim: peraí, eu tenho um amigo, eu vou fazer uma coisa sem contar para o meu amigo? Então a iniciativa parte de Deus. Em algum momento Deus vai sentir que nós somos dignos de confiança, que nós somos pessoas que se interessam. Deus fala assim: eu vou falar com Abraão, Abraão se interessa no que eu vou fazer na terra. Ele é meu amigo. O amigo não é aquele que só executa ordens. O servo, o empregado de uma empresa faz isso. Por que eu estou fazendo isso? Ah, porque eu sou empregado, eu faço isso, entendeu? Mas o amigo não, o amigo sabe alguma coisa sobre o que Deus vai fazer, ele participa dos planos, ele participa de algo que Deus está fazendo, e isso parte de Deus. Só que depende de nós, porque se nós não nos interessarmos por Deus, ele nunca vai fazer isso. Ele nunca vai fazer isso. Isso é individualmente, nós queremos, cada um de nós, nos tornar amigos de Deus, mas isso tem um sentido coletivo. Deus vai revelar para a igreja, Deus vai revelar para o seu povo o que ele pretende fazer. Então, isso é o que nós queremos chegar nesse ponto, amém? Vocês não são servos. Versículo 15, então, terminando: antes tenho-vos chamado amigos, pois tudo o que ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. E ele fala, que o Espírito Santo, o Consolador, que ele vai deixar, né, ele está indo embora aqui, mas o Espírito Santo vai guiar vocês a toda a verdade, vai revelar tudo o que veio dele. Então, nós somos chamados, o objetivo de Deus de nos batizar no Espírito Santo, de nos dar o Espírito Santo, é também nos ensinar todas as coisas que vão acontecer, não como aqueles que chegam assim: Deus, como é que vai ser? Quem que é o anticristo? Como é que é a marca da besta? O que, que vai acontecer? Isso é um... Deus não responde esse tipo de pergunta. Ele não responde. Ele vai mostrar muita coisa que vai acontecer baseado no nosso relacionamento com Ele. Se nós estamos interessados, se nós estamos buscando entender, e Ele vai buscar essas qualidades. Por isso que eu estou falando assim: procure saber na sua vida como que você pode aplicar a lealdade, como que você pode aplicar a fidelidade, perseverança. Essas coisas são as coisas que Deus valoriza. Quando a gente larga porque as coisas vão mal, quando a gente procura nossos próprios interesses, Deus fala assim: isso aí não dá para fazer amizade, não dá para revelar o que eu estou pensando para uma pessoa assim. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos ensine como nós podemos ser amigos dele. Amém? Senhor, nós te louvamos por esta manhã, te louvamos, ó Deus, porque nós não começamos, a história não começou conosco, senão nós teríamos que ver muita coisa, teria que acontecer ainda, mas nós fazemos parte de uma história, já tem uma história lançada, já tem um amigo teu que abriu o caminho para nós, Abraão no Velho Testamento e o próprio Jesus que iniciou a nova aliança conosco. Ó Deus, mas agora é a nossa vez, é a nossa geração, é esse momento da história que nós precisamos entender como nós vamos dar, como o Senhor vai dar sequência através das nossas vidas. Senhor Jesus, encontre em nós que estamos aqui, em tantos outros que não estão, mas eis-nos aqui, essas pessoas, nós que estamos diante de Ti nesse momento. Senhor, ajuda-nos a entender, Senhor. Ó Deus, nós pedimos, nós clamamos a Ti, Senhor, porque há muita coisa que ainda falta para o Senhor fazer. Vemos muitas profecias sendo cumpridas, muitas coisas estão caminhando, estamos muito próximos do fim, tudo isso a gente vê, mas faltam algumas coisas fundamentais para o Senhor poder voltar, para o Senhor estabelecer o reino na terra. E, ó Deus, nós, como Teu povo, Não são os outros, somos nós. Nós estamos muito mais interessados na nossa vida, no nosso problema, no nosso presente do que no teu reino, Senhor. Ó Deus, como o Senhor vai achar um povo? Como o Senhor vai achar, ó Deus, uma base para vir para a terra e trazer o teu reino, reinar sobre as nações, manifestar a tua glória? Como o Senhor vai fazer isso? Ó Deus, se nós não correspondemos a ti, se o Senhor não encontrar pessoas que se interessam pelas tuas causas, pelos teus planos, por aquilo que o Senhor vai fazer. E quando o Senhor vai fazer amizade conosco e vai poder dizer hoje, eu não chamo vocês mais de servos, mas de amigos. Ó Deus, que momento fantástico aqueles discípulos viveram quando Jesus falou isso. Nós queremos ouvir essas palavras na nossa geração, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.